Capítulo: História, Imigração. Da Itália para Minas Gerais. A imigração italiana em Minas Gerais ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Só São Paulo e Rio Grande do Sul receberam mais imigrantes italianos do que Minas. Esse movimento migratório está intimamente ligado ao fim do tráfico negreiro, Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e à abolição da escravatura, Lei Áurea, de 1888. Desde meados do século XX, com a proibição da entrada de novos cativos do continente africano, o país necessitava de mão de obra e incentivou a venda de um número cada vez maior de imigrantes. Além disso, havia o plano, fundamentado no racismo da elite nacional, de branquear o Brasil, trazendo imigrantes da Europa em vez de contratar ex-escravos para trabalhar nas lavouras. A Itália passava por grandes dificuldades sociais na época, miséria e desemprego, um processo industrial que acarretou a marginalização do trabalho e, sobretudo, crise no campo pela superpopulação e falta de terras. Logo após a unificação italiana de 1861, o país sofreu um grande êxodo de seus habitantes. Fazer a vida na América era o sonho de muitos italianos. Aqueles que tiveram o Brasil como destino, cerca de 1,5 milhão, no decorrer de 70 anos, foram encaminhados, em primeiro momento, à região sul, em plano de colonização arquitetado pelo Império do Brasil. Data de 1857, o primeiro decreto de Dom Pedro Inni para estimular a importação de mão de obra europeia para branquear a população, o que acabou estimulando também a criação de várias agências de imigração por cafeicultores, sobretudo paulistas. Mas os imigrantes italianos chegaram em massa ao Brasil a partir de 1870, quando, em 20 de setembro, as tropas do Reino da Itália tomaram Roma e acabaram com o poder temporal dos papas, incorporando ao país a região do Lácio, onde fica Roma. Italianos, a maioria. Isso não quer dizer que não tenha havido imigrantes antes disso. Jacobus Francisco Viotti, por exemplo, chegou ao Rio aos 15 anos, em 1828, vindo de Gênova, na Ligúria, uma região que enviou pouquíssimos imigrantes para cá. Os descendentes desse primeiro Viotti construíram a Casa Viotti, ainda preservada em Jacutinga. A Úmbria, o Lácio e a Sardenha tampouco tiveram imigração importante para o Brasil. Segundo o IBGE, a maioria dos imigrantes italianos veio da região do Vêneto, no norte da Itália. A seguir, estavam os italianos da Campânia e da Calábria, no sul, e da Lombardia, no norte. De 1890 a 1929, o Brasil recebeu 3.523.591 imigrantes. Desse total, 2.033.154 estabeleceram-se em solo paulista, entre 1889 e 1930, representando 57,7% dos imigrantes recebidos pelo Brasil. Petrone, 1977. Desses 1.156.472, 33% eram italianos. Em segundo lugar estavam os portugueses, com 1.030.666. Em terceiro, os espanhóis, com 551.385. Segundo uma estimativa, no ano de 1900 viviam no Brasil 540 mil italianos, ou seja, 3,1% da população do país era nascida na Itália. Para o ano de 1902, o número de italianos teria saltado para 600 mil. O Censo Nacional de 1920 contabilizou 558.405 italianos, 52% dos estrangeiros no Brasil, 71% concentrados no estado de São Paulo. O censo não contabilizou os filhos, netos e descendentes de italianos, pois qualquer pessoa nascida no Brasil era contada como brasileira, a despeito de ser filha de estrangeiros. O censo de 1940 inovou ao perguntar aos brasileiros se eles eram filhos de estrangeiros. Neste censo, 1.260.231 brasileiros disseram ser filhos de pai italiano, enquanto que 1.069.862 disseram ser filhos de mãe italiana. A província mineira era a mais populosa do Brasil e supostamente teria população suficiente para substituir os escravos, que, em 1887, às vésperas da abolição, ainda eram 191.952 em Minas Gerais. Pesquisas feitas em áreas cafeeiras mostram que esses escravos não abandonaram as fazendas após a abolição e não foram completamente substituídos pelos imigrantes europeus. Não tinham como sair de lá e recomeçar a vida. Poucas colônias. Influenciada por São Paulo, onde a mão de obra na lavoura era quase exclusivamente italiana e dava bons frutos, Minas também passou a preferir o imigrante italiano, particularmente do norte da Itália. Assim, o único grupo que imigrou em massa para Minas no último quartel do século XIX foi o italiano. Este se adaptava relativamente bem aos costumes do Brasil e era considerado excelente trabalhador, acostumando-se com facilidade ao sistema de parceria ou meação. No ano de 1895, Minas recebeu apenas 4% dos imigrantes que entraram no Brasil, mas chegou a 14% do total em 1896, caindo para 12% em 1897. A partir de então, a província ficou fora dos destinos principais de imigrantes no Brasil. No ranking dos imigrantes em Minas, os italianos aparecem sempre em primeiro lugar, deixando os espanhóis em um distante segundo lugar. Os portugueses aparecem em terceiro. As colônias agrícolas formadas por italianos não tiveram grande relevância no contexto imigratório de Minas Gerais, ao contrário do que ocorreu nos estados sulinos. Em 1898, a colônia de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, contava sozinha, com a expressiva população de 25 mil pessoas, quase todos italianos. Por outro lado, em 1900, em todo o estado de Minas Gerais, as colônias abrigavam apenas 2.882 pessoas. Os núcleos coloniais eram áreas agrícolas nas quais os imigrantes viviam como pequenos proprietários. Esses núcleos apenas prosperaram nas regiões onde não havia plantações de café, como nos estados do Sul, e mesmo no vizinho estado do Espírito Santo. Nas regiões cafeeiras, como São Paulo e Minas, as terras disponíveis para colonização eram marginais e escassas, e o fluxo migratório era preferencialmente destinado às plantações de café, já que os cafeicultores pressionavam para que o governo fornecesse os trabalhadores para as suas propriedades. Foto: em festa, festa na fazenda de João Lobato Perdigão, em 1908. Foto de Pedro Rebelo, do acervo Otávio Salles. Do campo para a cidade. A presença dos imigrantes no campo contribuiu para a formação de dois novos segmentos sociais: os trabalhadores rurais assalariados e uma classe média. Os imigrantes tiveram um papel ativo no enfrentamento da autoridade dos fazendeiros, contra os maus tratos e outras violências perpetradas contra os trabalhadores e seus familiares. Sua presença desafiou a mentalidade escravocrata da elite mineira e também resultou na formação de uma classe média rural, constituída por pequenos e médios proprietários, oriunda de assentamentos coloniais e fruto da mobilidade social conquistada pelos próprios imigrantes. Dos italianos que entraram em Minas em 1895 e entre 1897 e 1901, 71,7% foram encaminhados às fazendas de café, 12,4% seguiram para os centros urbanos, 1,6% foram para os núcleos coloniais, de 13,5% não se soube o paradeiro e 0,8% morreu nas hospedarias de imigrantes. Apesar do amplo predomínio do destino rural desses imigrantes, em pouco tempo a tendência foi se invertendo. As condições nas fazendas de café mineiras eram árduas, pois predominava o sistema de parceria com o dono das terras e, muitas vezes, os italianos se viam obrigados a vender sua parcela da colheita para o próprio fazendeiro, que lhes pagava preço inferior ao de mercado. Além disso, a produção cafeeira não era constante, pois variava de preço e dependia da demanda internacional, e era difícil substituir o café por outros produtos agrícolas. Assim, muitos dos italianos abandonavam Minas Gerais após um período nas fazendas. Voltavam para a Itália ou se deslocavam para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Entre aqueles que não abandonaram o estado, muitos se deslocaram para os centros urbanos. Em 1913, estima-se que 30% dos italianos em Minas já habitavam zonas urbanas, exercendo atividades predominantemente comerciais, gêneros alimentícios, tecidos, ou como operários na indústria, no artesanato ou na construção civil. Dos 77.483 imigrantes italianos estabelecidos em Minas até 1930, segundo estimativa feita por F. Campoli, cerca de 80% foram trabalhar nas fazendas de café da Zona da Mata, e um terço desse total teria se estabelecido no sul de Minas. Por um levantamento das cidades mineiras que mais receberam imigrantes italianos, feito pelo pesquisador Francisco Senni, percebe-se que os municípios mais contemplados com outros núcleos de povoamento localizavam-se nas regiões mais desenvolvidas do estado. Em ordem de importância decrescente, essas regiões são Juiz de Fora, Ubá e Rio Pomba, na Zona da Mata, Ouro Fino, Monte Santo e Poços de Caldas, no sul de Minas, Conquista e Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Belo Horizonte, Barbacena e São João del Rei, na região central. Foto: Fazenda da Mata. Os colonos posam para a foto em 1908. Foto de Pedro Rebelo, acervo Otávio Salles. Italianos em Jacutinga. Segundo o jornal A Evolução, o italiano Giuseppe Capone, a esposa e o filho Domingo foram, em 1894, os primeiros imigrantes a chegarem a Jacutinga. No ano seguinte, chegaram Giuseppe Risseto e sua esposa Teresa. Muitos imigrantes italianos que se radicaram na cidade chegaram inicialmente ao vizinho município paulista de Espírito Santo do Pinhal, onde havia uma grande colônia italiana. Para consumo próprio, algumas famílias italianas fabricavam vinho. Segundo o relato de Antônio Bressi, o grande destaque foi o produtor Carlos Felipe, que ganhou medalha na Itália com vinho produzido em Jacutinga. Segundo dados do recenseamento de 1920, em Jacutinga havia 1.402 italianos, 215 espanhóis, 209 portugueses, 7 sírios, 6 austríacos, 2 albaneses, 1 francês e 1 africano. Os italianos que chegaram em Jacutinga ainda no século XIX trabalharam inicialmente na agricultura, especialmente nas fazendas de café. Destacaram-se muito no desenvolvimento da cidade e foram os primeiros a se estabelecerem diversos ramos comerciais. A formação das chamadas Associações de Socorro Mútuo também foi parte importante da experiência migratória dos italianos no Brasil desde as últimas duas décadas do período imperial, assim como na Itália recém-unificada e 861. Também nos destinos da imigração, os italianos foram sujeitos ativos de processos associativos parecidos com os que estavam ocorrendo em suas regiões de origem. Em 1905, cerca de 10 anos depois da chegada dos Capone e dos Risseto a Jacutinga, foi fundado o Círculo Italiano Unite. Em 1910, a entidade já tinha uma sede própria, e em 1923, quando os fascistas já estavam no poder na Itália, anexou um terreno vizinho, possivelmente com dinheiro do Estado italiano. O Círculo de Jacutinga, como as associações de outras cidades do planeta com grande presença de italianos, também era conhecido como Fácio, que a imprensa local grafava, erradamente, Fáxio. A organização já se chamava oficialmente Sociedade Italiana de Mútuo Socorro e funcionava na rua Silviano Brandão. Foto: Felipe e seu vinho. Em 1908, adega de Carlo Felipe, cujo vinho foi premiado até na Itália. Foto de Pedro Rebelo do acervo Otávio Salles. Um pacto de mútua proteção. Na década de 1890, no norte da Itália, já tinham aparecido associações de socorro mútuo entre camponeses. Por lá, a típica associação mutualista era sobretudo uma agremiação de trabalhadores fechada aos empresários. Tinha funções de assistência aos sócios, claro, mas também auxiliava os sindicatos em formação, colaborando com os grupos políticos republicanos, socialistas e, às vezes, anarquistas. Além disso, organizava e abrigava festas, encontros e reuniões de todo tipo, políticas, culturais, de lazer e esportivas, que incluíam também os trabalhadores não associados. Na Itália, essas associações foram as primeiras a se apropriar da palavra fácil, plural face, que significa literalmente feixe, como num feixe de lenha, tendo o sentido figurativo de força através da união. Originalmente, o fácil era o símbolo da autoridade republicana na antiga Roma. Contudo, com a formação do primeiro governo de Benito Mussolini, em 1922, foram os fascistas que se apropriaram da palavra. O Estado italiano passou até a patrocinar a organização de novos fasci no exterior, com o principal objetivo de combater imigrantes italianos antifascistas. Ao tempo da Segunda Guerra Mundial, os fasci all'estero, fasci no exterior, já reuniam 10 milhões de imigrantes italianos em todo o mundo. O perfil e a dinâmica das primeiras associações italianas de trabalhadores transferiram-se também para as comunidades de italianos em formação no exterior a partir de 1870 e até por volta de 1930. Com as mesmas divisões, uniões, solidariedades e conflitos por motivos políticos, regionais e de classe. No entanto, diversamente do que ocorria na Itália, onde as associações de socorro mútuo eram fortemente ligadas ao mundo do trabalho, quase exclusivamente urbano, e organizadas por cidade, bairro ou ofício, nas coletividades de imigrantes, a sociedade de socorro mútuo se fundava quase sempre na comum origem nacional. Ser italiano era o critério principal de agregação. A esse critério nacional podiam ser acrescentados outros, que acabavam definindo melhor que tipo de associação aqueles imigrantes italianos estavam formando. Se era aberta a todos os italianos independentemente de sua origem regional, se era limitada aos italianos residentes naquela cidade ou em determinados bairros, quando se tratava de grandes cidades, e assim vai, até chegar a limites mais estreitos, como a estruturação por ofício e por província ou cidade italiana de origem. Nascia, assim, o conceito de Sociedade Italiana de Mútuo Socorro, Società Italiana de Mútuo Soccorso, SINS. Os princípios básicos dessas associações eram: a. O mútuo socorro; b. A proteção dos sócios nos diversos acidentes da vida e, sobretudo, em caso de doença e morte; c. A manutenção dos vínculos de amor à pátria distante; e d. A solidariedade com as sociedades irmãs. Era um pacto de mútua proteção contraído entre a associação e o sócio e regulamentado por uma Carta de Direitos e Deveres, que era o próprio Estatuto. Os sócios contribuíam por mês para receber em troca, fundamentalmente, assistência em casos de doença, que podia ser oferecida diretamente nas estruturas da sociedade ou, com mais frequência, de forma indireta, por subsídio pecuniário. Em caso de necessidade de remédios, os sócios recebiam diretamente os medicamentos quando havia uma farmácia dentro da própria associação ou a esta ligada, ou reembolso, se precisavam adquirir os remédios no mercado. Escola para filhos de imigrantes. Aparentemente, em vez de priorizar atividades fascistas e antissindicais, como pretendia o Conselho Fascista do governo italiano, a partir dos anos 1920, a Associação de Jacutinga promovia atividades artísticas e culturais e atendia os italianos que necessitassem de qualquer ajuda. Ali, havia escola para os filhos de imigrantes, gabinete de leitura, saraus dançantes, exibições musicais e comemorações cívicas. Visando a servir primeiramente à colônia italiana residente na cidade, a sociedade também recebia todos os interessados nas atividades. Grande parte das sociedades italianas foram fechadas e tiveram o funcionamento proibido depois que o Brasil declarou guerra às potências do Eixo em 1943. Com o fim da guerra, muitas retomaram as atividades e algumas permanecem em funcionamento até os dias atuais. Mas esse não é o caso do Círculo Italiani Uniti de Jacutinga. Em 1951, o Estado de Minas Gerais incorporou a sede da associação e, em 1957, doou o imóvel à Associação de Proteção à Criança. O mesmo imóvel foi vendido em 1990 para uma empresa, a Irmãos Guerreiro, e, em 1993, para particulares. Hoje funciona ali uma igreja evangélica. Em compensação, desde 1997, existe a Associação Lucchesi Toscani nel Mondo di Jacutinga, cuja ata de fundação tem 300 assinaturas de descendentes de italianos nascidos em Lucca, na Toscana, entre eles Rafael José Cavaroli, dos signatários. Com verbas do governo italiano, a associação já mandou muitos jovens para estudar italiano na Itália, com tudo pago, e mandou também idosos que ainda têm família por lá, nesse caso, só a passagem é paga. Foto: Vindima Zaira Felipe Bertucci, filha de Carlo Felipe, no vinhedo da família nos anos de 1920. Foto de Alfredo Bertucci do acervo Walter Bertucci. Foto: nos anos 1900, cuidados com o vinhedo de Pacífico Nicchioli. Foto de Pedro Rebello, 1908. Acervo de Breche. Foto: o comércio de Sebastião Batti, cercado pelos meninos, nos anos de 1930, com Gino Cavaroli à frente de uma das poucas bombas de gasolina da cidade. Foto do acervo Paulo Pieroni,